Quem me fez atravessar o mar? Fui eu. Quem me fez atravessar o mar? Fui eu. Fui eu.
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Hoje nós vamos falar sobre a baleia de Bride. A baleia de Bride é uma baleia que pode atingir até cerca de 15 metros de comprimento e apresenta três quilhas características no topo da sua cabeça. Como se pode imaginar, essas baleias são muito rápidas e ágeis e também muito ariscas à presença de embarcações, o que faz que seja muito difícil avistar essas baleias. É uma daquelas espécies de cetáceo que geram imprevisibilidade com relação ao local onde será o próximo avistamento. As baleias de Bride ocorrem em todas as bacias oceânicas, em águas tropicais, subtropicais e temperadas mornas. E elas não migram. É a única espécie de misticetos que passa o ano todo em águas quentes ou mornas. Acredita-se que algumas populações devam realizar movimentos migratórios, mas migrações longitudinais, ou seja, de regiões costeiras para águas oceânicas e vice-versa. As baleias de Bride se alimentam de uma grande diversidade de espécies de peixe de pequeno porte que formam cardumes. Elas também podem se alimentar de lulas, krill, caranguejos vermelhos pelagiais e de zooplâncton. Os registros de encalhes de baleia de Bride são relativamente comuns entre Santa Catarina e Rio de Janeiro, com eventos reportados em todos os meses do ano. Mas há uma concentração de avistagens na costa paulista nos meses da primavera e do verão. E são essas avistagens que deram o nome desse episódio. Em ocasiões mais recentes, é comum que esse título seja repetido quando baleias de Bride são avistadas. Esse chamado é uma adaptação dos chamados usados pelos baleeiros, que do alto do Tijupá procuravam por borrifos desses animais. Ao detectar o borrifo no horizonte, que representa o ar sendo expirado dos pulmões dos cetáceos, o observador gritava, mas aí em língua inglesa, "There she blows!", que traduzindo literalmente significa "ali ela borrifa", mas nós usamos apenas um longo, "baleia!". E esse chamado é utilizado com todos os tipos de misticetos que nós vimos até agora. Então, vamos para a nossa compilação. Considerando o período de 238 anos, entre 1754 e 1992, um total de 10 espécies de cetáceos havia sido descrito por meio de produções científicas. Seriam 11 espécies, caso se considerassem os cachalotes, que ainda não tinham registros comprovados, mesmo com uma suposição de que eles pudessem ter sido caçados em águas mais afastadas da costa paulista no período colonial, como comentado por Miriam Ellis em sua obra. Das 10 espécies registradas até 1992, havia um misticeto, a baleia franca austral, e 9 odontocetos, o cachalote pigmeu, a baleia bicuda de Cuvier, a baleia piloto de peitorais curtas, a baleia piloto de peitorais longas, o golfinho nariz de garrafa, o golfinho comum, o golfinho pintado do Atlântico, o boto cinza e a toninha. Como eu vim falando nos episódios anteriores, com uma primeira varredura em arquivos de jornais, acervos de museus e aquários, entre 1993 e 1994, novos registros de cetáceos na costa do estado de São Paulo foram sendo tabulados. E em meio a esse processo de garimpagem de dados não publicados, registros inéditos de algumas espécies raras foram identificados. E aos poucos, a lista de espécies para o estado de São Paulo foi aumentando, como nós pudemos ver nos últimos episódios. Fechada a lista, a etapa seguinte envolveu a escrita de um manuscrito. Foram cerca de 3 meses de dedicação para a elaboração do primeiro rascunho. Finalizando um denso e detalhado documento, que tratou de espécie por espécie do começo ao final. Era necessário contar com uma importante etapa da produção científica, a revisão. Geralmente, as revisões são feitas por profissionais com experiência prévia nas temáticas trabalhadas nesses artigos científicos. Assim, o documento elaborado para atualizar a lista dos registros de cetáceos foi via correio para a Terra do Fogo, no extremo sul da Argentina. Mais precisamente, a correspondência foi enviada à Estância Harberton, em Ushuaia, onde a bióloga Natalie Goodall desenvolvia suas pesquisas com mamíferos marinhos. Natural dos Estados Unidos, Natalie se encantou com as maravilhas naturais de Ushuaia e para lá se mudou ainda jovem. Com o tempo, ela desenvolveu um dos mais incríveis programas de monitoramento de praias, à procura de carcaças de aves marinhas, cetáceos e pinípedes, que é o grupo que engloba lobos, leões e elefantes marinhos e focas. Após a revisão de Natalie e feitos os ajustes necessários, o manuscrito foi submetido ainda em 2009 para avaliação para publicação no Brazilian Journal of Oceanography, revista produzida pelo Instituto Oceanográfico da USP. Em 2010, 17 anos após efetuados os primeiros passos para esse artigo, a atualização dos registros de cetáceos para a costa do estado de São Paulo estava disponível para a comunidade científica. Aqueles 10 registros, então, se transformaram em 29, 7 espécies de misticetos e 22 de odontocetos. Esse artigo, publicado em 2010, contém a listagem das espécies, trechos descritivos individualizados das mesmas com detalhes sobre os registros efetuados, tabelas de registros e fotografias de alguns, quando pertinente. Porém, estava claro que aquela não era a lista final de cetáceos para o estado de São Paulo. Afinal, os registros notificados até 2010 poderiam aumentar. Dito e feito, em 27 de abril de 2015, houve a adição de um registro importantíssimo de uma baleia bicuda nariz de garrafa, na entrada do canal que leva ao Porto de Santos. Por meio de uma filmagem de 99 segundos de duração, feita com um smartphone de um prático que trabalhava no Porto de Santos, foi possível identificar a espécie, chegando-se à conclusão de que era um registro inédito para a costa paulista. Baleias bicudas nariz de garrafa do sul são odontocetos que podem atingir até 7,5 metros de comprimento quando adultas. Elas são encontradas em águas polares, subpolares e temperadas frias do hemisfério sul. O indivíduo avistado tinha um comprimento estimado entre 5 e 6 metros. E segundo um especialista que estuda essa espécie em águas antárticas e teve acesso ao vídeo, o indivíduo encontrava-se debilitado, possivelmente por ter passado um tempo sem se alimentar adequadamente em um ambiente ao qual não está adaptado. Essas baleias se alimentam principalmente de lulas, mas também podem capturar peixes e camarões. Elas apresentam apenas um par de dentes na porção anterior, ou seja, da frente da mandíbula. Suas presas provavelmente são capturadas em águas profundas, onde elas se orientam pela ecolocalização, que nós comentamos lá no primeiro episódio. Com esse registro, que foi publicado em 2016, a Costa Paulista conta atualmente com um total de 30 espécies de cetáceos notificadas em seus cerca de 600 quilômetros de extensão, sendo 7 espécies de misticeto e 23 de odontocetos. Estes números representam 33% de todas as espécies conhecidas globalmente e 64% das espécies notificadas em águas brasileiras. Nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias.